reafirmo, sem diálogo, em retirar competências às ordens profissionais, que são associações públicas representativas de profissionais com competências de regular o acesso à profissão, é certo? Este é o retrato do desgoverno socialista que escolhe atacar, como refere, o poder das ordens em detrimento da salvaguarda do interesse público e do bom funcionamento das instituições, em particular do Serviço Nacional de Saúde, deixando assim para trás as pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, a quem também desejo um bom ano. Senhoras e senhores deputados, relativamente a esta matéria, nós aqui estamos num remake do debate anterior, por um lado, naquilo que diz respeito ao processo. Mas há aqui dois aspectos que diferencia, aliás, todos os estatutos das ordens profissionais e, ao contrário daquilo que foi referido pelo Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, há, de facto, aqui questões de fundo e não apenas de forma quanto ao processo que importam debater. E há duas que eu gostaria de realçar. Por um lado, esta proposta traduz-se num condicionamento da autonomia dos próprios enfermeiros, algo, nomeadamente na dimensão da formação, algo que o PAN não pode, de forma alguma, validar. Por outro lado, eu recordo que só nesta alteração ficou de fora a remuneração dos estágios profissionais, uma proposta que o PAN trouxe e que conseguiu alterar no âmbito dos estatutos, em particular no que diz respeito aos estágios profissionais da Ordem dos Advogados, mas no caso dos enfermeiros não ficou garantida e não é admissível que, quando se aprova a remuneração para outros estudantes e bem que fazem o seu estágio profissional, acabando assim com a precariedade de tantos estudantes no nosso país, não se tenha alargado, nomeadamente à componente dos ciclos de estudos de licenciatura ou de mestrado em enfermagem. E eu pergunto, Sr. Deputado, o que é que vai dizer a estes estudantes? Se vai dizer, de facto, e aqui estamos apenas a falar de questões procedimentais, porque ouvimos na sua intervenção que as críticas dos outros partidos se cingiam a essa matéria, mas há aqui questões de fundo que importam colmatar e se neste processo vão estar disponíveis para acompanhar o PAN quando retomarmos a nossa proposta, porque cá estaremos, seja neste processo, seja de facto na próxima legislatura, para retomarmos e insistirmos com o fim dos estágios profissionais não remunerados e que milhares de estudantes na Ordem da Enfermagem possam efetivamente ter acesso a estes estágios.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Por uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Sobre a discussão que estamos a ter aqui agora, já em junho de 2023 e depois novamente em julho de 2023, em plenário tivemos basicamente a mesma intervenção, de que estávamos perante aquilo que já todos e todas aqui disseram, um processo perfeitamente atabalhoado. A proposta de lei que estava em cima da mesa na altura para discussão foi uma verdadeira amálgama dos vários regimes, das várias ordens, até que a determinada altura, em partes desse documento, confundia aquilo que era o Serviço Social dos Centros Sociais no capítulo reservado às ordens dos fisioterapeutas e, portanto, foi uma grande confusão aquilo que foi apresentado. E na altura também dissemos, e é importante referir, porque o Partido Socialista gosta de dizer que isto já vem da anterior legislatura, mas já na altura se disse que o Governo tinha tido tempo de apresentar esta proposta assim o quisesse, exatamente com muito mais tempo do que aquilo que apresentou e em diálogo com as ordens profissionais. Porque quando se fala da falta de diálogo, não são os partidos políticos que o dizem, foram as ordens profissionais publicamente que o vieram dizer, que não tiveram o tempo necessário para avaliação, para colocar propostas, para dar críticas, etc. Mas em julho de 2023... apesar de todo este processo em cima do joelho, o Governo garantia e o PS garantia que haveria tempo para fazer o processo de especialidade, ouvindo todos e todas que seria necessário, sem grandes pressas. A verdade é que julho entrou agosto e em outubro estávamos já a discutir o texto final, que agora temos que voltar a reapreciar. E, portanto, aquilo que fica deste processo é uma total falta de respeito, não só pelo processo legislativo na Assembleia da República, mas, acima de tudo, uma falta de respeito grande para com vários profissionais, nomeadamente com os profissionais de saúde, neste caso, médicos e enfermeiros. Porque aquilo que o Partido Socialista quis fazer, porque se prestou a esse papel, foi um processo atabalhoado, apressado, com amálgamas, priorizando aquilo que foram as exigências de Bruxelas, por causa do, aparentemente, do PRR, e ignorando completamente as necessidades do país, em particular de médicos e enfermeiros. Essa era a última nota que queríamos deixar. A verdade é que depois de todos estes debates e depois de todo este processo completamente atabalhoado que o Governo fez, os profissionais, nomeadamente médicos e enfermeiros, continuam com extremas dificuldades no Serviço Nacional de Saúde, mas a isso já sabemos, o Partido Socialista não quer dar uma única resposta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A mesa não dispõe de mais inscrições, portanto vamos passar ao ponto 4 da nossa ordem do dia, reapreciação do decreto da Assembleia da República número 107/15, alteração ao Estatuto da Ordem dos Advogados. E também não dispomos de pedidos de palavra sobre este assunto. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Cardoso, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu penso, depois desta vastíssima ronda já de por outras ordens profissionais sobre esta matéria, ficou aqui claríssimo que o processo que nos conduziu até aqui, conduziu ao veto presidencial, fala por si no que diz respeito à forma atabalhoada e até ameaçadora com que este processo todo foi conduzido. Eu tenho aqui, em jeito de começar, uma dúvida e uma questão que queria colocar diretamente ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que depois de nos ter pressionado com um prazo, com um time, com o dinheiro do PRR, com várias ameaças que foram vindo para cima da mesa no sentido de ultrapassar fases, de não ouvir as ordens, de fazer isto contra as ordens, de costas para as ordens, de costas para outras entidades que deveriam ter sido ouvidas, o PS depois ainda vem agora reconhecer que este assunto terá que ser revisitado. Ora bem, se tudo foi feito e tudo estava perfeito, se tudo foi tão ponderado, se tudo foi tão competentemente elaborado, se tudo foi feito de forma irrepreensível, expliquem-me lá concretamente que matérias vão revisitar. Eu queria saber em concreto o que é que vai ser revisitado nos estatutos das ordens profissionais. O PSD reconhece que há matérias sensíveis, que havia reformas a fazer, que os atos próprios das profissões, que os estágios e os acessos às profissões teriam que ser, de facto, ponderados, mas bem ponderados. Deixo para começo desta discussão a pergunta: o que é que vão revisitar? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, é bem conhecida a posição do PCP sobre o processo de pertença, discussão e votação na especialidade dos estatutos das associações profissionais públicas que o próprio Partido Socialista, o único a aprová-los, reconheceu ser indigno deste Parlamento.
Bem lembrado.
Matéria diferente são os motivos invocados pelo Sr. Presidente da República para devolver ao Parlamento, sem promulgação, entre outros, o decreto que aprova o Estatuto da Ordem dos Advogados. Releva-se a objeção à remuneração dos estágios dos jovens que pretendem ingressar na profissão e, com milhares de outros, nesta e na maior parte das profissões cujo acesso exige o cumprimento de um estágio habilitante, são colocados em situação de real prestação de trabalho sem qualquer retribuição. O PCP orgulha-se de estar na origem da norma, o artigo 8º-A, da Lei Quadro das Ordens Profissionais, a Lei nº 12/2023, que justamente estabelece os requisitos para a remuneração do estágio. Sempre que a realização dos estágios implicar, cito, a prestação de trabalho, deve ser garantida ao estagiário remuneração correspondente às funções desempenhadas, dispõe o referido artigo, clarificando, e volto a citar, que se considera existir prestação de trabalho no âmbito do estágio quando, cumulativamente, exista um benefício da atividade desenvolvida pelo estagiário e que esta seja desenvolvida no âmbito da organização e sob a autoridade do beneficiário. Ora, o decreto que aprova o Estatuto da Ordem dos Advogados, ora questionado pelo Sr. Presidente, especificamente do seu número 7, do artigo 195, estabelece, cito, sempre que o estágio implique prestação de trabalho, é garantida ao estagiário a remuneração correspondente às funções desempenhadas, em valor não inferior à remuneração mínima mensal garantida, acrescida de 25% do seu montante. Não consideramos assim que tal norma se afaste da Lei número 12/2023, sem que se preveja um mecanismo de cofinanciamento público, como alega o Sr. Presidente da República, pois, do nosso ponto de vista, ela é coerente com esse diploma, que, aliás, não prevê, sublinho, não prevê qualquer cofinanciamento, nem sequer condiciona a organização dos estágios à sua eventual existência.
Está claro.
Agora, já quanto à preocupação do chefe de Estado em relação à eventual concorrência desleal por via da possibilidade aberta de profissionais de outros ofícios exercerem diversos atos próprios dos advogados, a questão é realmente complexa, adquirindo uma maior acuidade no âmbito das sociedades multidisciplinares que a lei passou a prever, tal como o PCP oportunamente advertiu. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real do PAN. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós, no âmbito desta iniciativa, não podemos deixar de referir que nos orgulhamos pelo facto de termos conseguido pôr fim aos estágios profissionais não remunerados no âmbito da mesma. Esta é, sem dúvida, uma das grandes conquistas desta legislatura para acabar com a precariedade dos jovens profissionais que ingressam na advocacia e que se viam forçados a ser sujeitos a pagar para trabalhar uma forma de escravatura moderna. Mas naquilo que diz respeito às demais alterações que vieram a reboque destas iniciativas, e aquilo que não nos satisfaz é de facto a forma como depois o Partido Socialista e o Governo acabou por transpor a diretiva e acabou por de alguma forma ultrapassar aquilo que são os limites da razoabilidade em relação ao Estatuto. Se não vejamos, é certo que aqui os compromissos estabelecidos com a União Europeia, nomeadamente a Comissão no âmbito do PRR, exigiam a criação de órgãos de supervisão, mas a forma como estão criados os órgãos de supervisão, ou até mesmo a forma como incluem membros que não têm a formação e que estão a ultrapassar, como é o caso, por exemplo, do próprio provedor, ou a simplificação em matérias no âmbito do estágio, torna-se evidente que esta alteração e o próprio conceito de consulta jurídica vêm aqui extravasar e dificultar a dificuldade de aplicação, por exemplo, de conceitos como a procuradoria ilícita ou até mesmo o cambão, matérias e práticas ilegais e que hoje facilmente são mais identificáveis e com esta alteração dificilmente vamos conseguir ter uma aplicabilidade. Por outro lado também, como já foi referido, o Sr. Presidente da República foi extremamente crítico quanto a esta alteração não ter sido acompanhada de um mecanismo de cofinanciamento e no caso dos estágios profissionais o PAN volta a insistir. Temos que garantir que os estágios profissionais são acompanhados pelo financiamento por parte do IFP, porque temos advogados que não têm a mesma capacidade que as sociedades de advogados e, portanto, na próxima legislatura temos que ir mais longe no âmbito destas alterações e garantir também o apoio aos advogados que querem continuar a ser bons profissionais e bons patronos para aqueles que são os futuros advogados do nosso país, mas para isso têm que ter o IFP ao seu lado para garantir essa mesma possibilidade de estágio.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Era interessante se hoje estivéssemos aqui o Sr. Ministro da Justiça para discutir esta temática, porque entre as prioridades que havia para o setor da Justiça, não foi prioritário o aumento da remuneração dos oficiais de Justiça, que ainda hoje continuam sem ver o subsídio de recuperação ser pago 14 meses por ano. Não foi prioridade dar resposta ao pedido legítimo, à exigência legítima dos técnicos de reinserção social, porque a sua carreira não estava revista. Não foi prioritário um conjunto de matérias que eram essenciais para trazer, de facto, uma justiça próxima das pessoas. otimizar o seu funcionamento e garantir que as barreiras económicas deixavam de existir. Não. Qual foi a prioridade? Arranjar confusão. A prioridade foi arranjar confusão. E vai daí, o Partido Socialista decidiu arranjar uma confusão máxima também.